por competência do Congresso nos autorizar a fazer, os mecanismos de flexibilidade que vão acompanhar quais setores estão conseguindo ter mercado em substituição mais prontamente, quais setores estão demandando mais suporte, se avança a negociação com os Estados Unidos, em que termos isso impacta o plano interno de contingência e, portanto, a gente precisa ter esses atos infralegais que vão atualizando e dosando essas medidas. Passando propriamente para a apresentação, feitas as duas preliminares, eu falo, trago o balanço, a gente tem feito um esforço grande de abrir diálogo, de entabular uma negociação, de ter uma mesa de conversa com o governo norte-americano. Das conversas que a gente já teve, membros da equipe econômica, o vice-presidente, o ministro Haddad, eu próprio, a gente tem mostrado o quanto é injustificado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, essas medidas, o quanto elas são despropositadas e o quanto elas afetam a economia brasileira e também a economia norte-americana. Afetam os 210 milhões de brasileiros e as 300 e poucos milhões de norte-americanos. Não é do interesse de nenhum dos países, não faz sentido um país com a renda per capita que tem os Estados Unidos, com o resultado da balança comercial que tem os Estados Unidos, fazer valer esse tipo de tarifa num país com a pauta exportadora complementar a deles, como é o Brasil. A gente teve uma missão em março desse ano, liderada pelo embaixador Maurício Lírio, aos Estados Unidos, 11 reuniões nas mais distintas níveis de autoridade, do vice-presidente ao ministro Haddad, as equipes técnicas que compõem os âmbitos de negociação do G20, dos acordos mais gerais com o Departamento de Estado, com o Departamento de Comércio, com o Departamento do Tesouro. E a gente tem percebido claramente a dificuldade de avançar em razão da contaminação da pauta política. Chegamos a trocar comunicações com o governo, oficialmente com o governo dos Estados Unidos, com propostas de negociações. Eu já mencionei as reuniões que o vice-presidente liderou aqui no Brasil. Quando a gente teve a confirmação da ordem executiva semana passada, em contato próximo com uma série de empresas que foram aos Estados Unidos, que têm também articulado e mostrado a falta de sentido das medidas, a gente constatou aqui alguns setores que foram excluídos da ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, e a gente passa então a avaliar quais setores merecem, quais são as medidas que nos cabe fazer em termos de capacidade de dar suporte, que aqui a gente apresenta. Trago como contexto e mecanismos importantes a lei da reciprocidade aprovada este ano pelo Congresso Nacional, a regulamentação da lei da reciprocidade, que prevê um rito para que a gente avalie eventuais medidas de reciprocidade, e a recente, o recente peticionamento, a reclamação à OMC, a consulta à OMC, que vai fazer com que a gente também use um mecanismo para forçar o diálogo com os Estados Unidos. Indo propriamente para o plano Brasil Soberano, plano anunciado agora, vamos trabalhar, para tentar ser um pouco mais didático, em três frentes. A primeira, e talvez a mais robusta nesse primeiro momento, é a frente de fortalecimento do setor produtivo, em que a gente detalha na sequência quais os mecanismos e instrumentos essa frente do fortalecimento do setor produtivo nós estamos trabalhando. Quando a gente fala no setor, nós estamos preocupados com o setor como um todo, seja as empresas exportadoras, sejam seus fornecedores, e em especial os trabalhadores e as trabalhadoras que têm a sua renda advinda do trabalho prestado a essas empresas. Então, quando a gente olha para o setor, é importante destacar, a gente está sempre muito atento, e esse é o objetivo, um dos nossos objetivos finais é garantia que alguma proteção, algum apoio também aos trabalhadores. E sempre deixando claro, no terceiro eixo, o compromisso do governo brasileiro, do presidente Lula, orientação dele diuturna à equipe, de a gente não esmorecer e buscar o diálogo. O Brasil tem histórico de negociação. O Itamaraty, estou aqui com o embaixador Felipe aqui do meu lado, tem esse histórico que perpassa os últimos governos, de a gente ter uma política externa sempre muito aberta ao diálogo, disposta a fazer concessões, a achar caminhos que nos levem a soluções consensuadas e não a um contencioso. O objetivo das nossas ações é proteger os exportadores brasileiros, preservar os empregos, incentivar os investimentos em setores estratégicos da nossa economia, aumentar a resiliência da estrutura produtiva e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico do país, principalmente os bons resultados da economia que a nossa equipe tem entregado desde ao menos 2023. O primeiro detalhamento que cabe aqui é a linha de crédito de 30 bilhões mobilizada a partir dos recursos do Fundo de Garantia à Exportação, conhecido como FGE. Esse fundo passa a ter uma autorização prevista na medida provisória, do superávit todo dele, é algo como 50 bilhões, preservado que já há um comprometimento em operações que estão em andamento, operações já contratadas, a possibilidade de ter linhas de crédito com risco aos bancos que vão operar, em especial o BNDES, Banco do Brasil, que possam fazer concessões de empréstimos acessíveis tanto às empresas mais afetadas, né, as empresas exportadoras mais afetadas, mas também a outras empresas, como micro e pequenas empresas, como empresas que têm potencial de participar do comércio internacional, mas hoje tem alguma dificuldade em acessar os mecanismos de apoio à exportação. A gente fortalece o FGE e, de alguma maneira, cria essa linha para que a gente tenha investimento, para que a gente tenha crédito, seja para as empresas afetadas, seja para os demais setores da economia. Lembrando que a gente vai privilegiar e prestigiar, nas condições financeiras, os principais setores afetados nesse primeiro momento. Sempre importante lembrar que a gente concatena a linha de crédito, que vai ter uma condição favorecida, com um compromisso de manutenção do emprego, que vai estar com uma condição importante a essa linha de crédito. Depois eu vou passar para o Guilherme Mello, que vai trazer algum detalhamento maior. O segundo ponto previsto na medida provisória é a prorrogação de prazo, né, de um ano do regime de drawback. Basicamente aqui é um regime que no intuito de fomentar a exportação, você cria uma suspensão para aquela empresa que importa insumos com o objetivo de agregar no seu processo produtivo no Brasil e depois destinar à exportação. O que aconteceu, e a gente ouviu isso dos setores, então aqui parte importante dessa oitiva, dessa abertura do diálogo, é que os setores disseram: a gente já fez importações dentro do regime de drawback, mas por conta da medida unilateral dos Estados Unidos, a gente está sendo impedido de exportar, porque os contratos estão em revisão e a gente não está conseguindo manter as nossas projeções de exportação. Então aqui a gente diz, para quem já importou e teve essa dificuldade de exportar, a empresa vai ter um ano a mais para trabalhar esse insumo, realocar, seja no mercado norte-americano, seja em outro mercado exterior. Então, importante medida do drawback, que reflete o diálogo que foi aberto com o setor produtivo. A gente também ouviu muito dos setores e fez, depois de uma avaliação criteriosa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, uma possibilidade de fazer pontualmente para os próximos meses, dando oxigênio, dando fôlego a alguns setores, a possibilidade de diferimento do pagamento de tributos federais que venceriam, em especial nos meses de setembro e outubro. Isso vai ter um ato posterior, porque a gente quer fazer isso bem dosado. A gente sabe dos riscos que a gente corre, que a administração tributária corre nesses momentos de crise, que a gente já viveu outros momentos em que se abre benefícios e benefícios que são de difícil reversão. Então, dentro das boas práticas que a gente tem implantado, um requisito aqui de diferimento que estabeleça a priori quais são os setores que vão ser beneficiados com isso, dando um bom limite de tempo para que isso não se perpetue, mas que sim a gente faça um atendimento a essa demanda que chegou do setor produtivo, diferindo, portanto, postergando o pagamento de obrigações tributárias federais que devem acontecer nos próximos dois meses. A parte de compras públicas, um outro segmento importante, reflete o diálogo que a gente teve, em especial com os governadores e os prefeitos do país, que nos disseram de maneira muito enfática que gostariam de participar desse momento de suporte aos setores produtivos nacionais, mas que teriam dificuldades do ponto de vista da lei de contratações, do ponto de vista da própria dinâmica e cultura administrativa, que precisariam sim, para além dos próprios interesses deles, de necessidades emergenciais ou de exclusividade de fornecedores, terem um procedimento simplificado para adquirir os produtos, principalmente perecíveis, dos setores mais afetados. Então, nós estamos abrindo e propondo ao Congresso Nacional, já foi tratado com os presidentes das casas, essa proposta por 180 dias, só por 180 dias, que é o prazo que a gente espera trabalhar essa primeira reação, uma possibilidade de união, estados e municípios, fazerem um procedimento simplificado a partir do que está sendo oferecido no mercado brasileiro e adquirirem produtos perecíveis desses setores afetados. E aqui a gente pôde ouvir de alguns governadores da região nordeste do país, em especial o governador Elmano, também a governadora Raquel Lira, de que se eles puderem fazer isso, eles já têm cooperativas de pescadores com pescado, outros fornecedores de manga, que eles podem adquirir esses produtos perecíveis antes que estraguem, produtos que estavam prontos para serem despachados para os Estados Unidos, e incluírem esses produtos nos restaurantes, na rede de restaurantes populares, para alimentação no sistema prisional, ou nos hospitais públicos, ou na merenda escolar. E isso é importante que a gente trabalhe agora nesse regime num regime acelerado, aqui num sprint, para dar esse resultado também, esse instrumento à administração pública. Em paralelo a isso, o que a gente tem notado é um risco de uma afetação, né, um prejuízo mais estrutural à nossa balança comercial, à nossa dinâmica do comércio exterior. E aqui a gente já tinha discutido dentro do governo, em especial no MIDIC, na Fazenda, ajustes pontuais que tragam uma modernização mais estruturante do sistema de exportação brasileiro. Eu vou pedir depois para que o Rogério Seron, secretário do Tesouro, tenha me acompanhado na discussão desse tema, apresente aqui o quanto nós estamos propondo aprimorar e dar um salto em uma série de mecanismos do nosso processo e apoio à exportação, seja em concessões de crédito, operações de pré-embarque, o acesso ao seguro exportação, para que a gente diversifique a nossa pauta exportadora, seja do ponto de vista dos itens, dos produtos que são objeto dela, seja do ponto de vista das empresas. O que a gente vê hoje em termos de diagnóstico, e isso a gente tem acompanhado há um tempo, são poucas as empresas, poucos os setores que acessam esses sistemas de garantia de exportação, fazendo com que o Brasil perca a oportunidade de explorar mais o mercado internacional, na esteira do que o presidente Lula tem feito, e ele mencionou agora com o ministro Favaro, com o ministro Mauro, que é a abertura de novos mercados. Então a gente tem conseguido sucesso na diplomacia, a gente tem conseguido abrir novos mercados, mas não necessariamente as empresas brasileiras, em especial as pequenas e médias, têm, como outros países têm, isso aqui também a gente bebe da melhor experiência internacional, têm, como outros países têm, mecanismos de suporte à exportação, que sejam rigorosos, que sejam transparentes, mas permitam essa diversificação e, no fim das contas, um fortalecimento da nossa balança comercial. Parte importante do diálogo que foi feito também nos trouxe, em termos de evidência de necessidade, o fato de que pequenas empresas ou empresas que têm hoje uma dinâmica da economia diferenciada, muitas vezes não têm capital, não têm ativo no Brasil, vivem com contratos terceirizados numa outra lógica, elas não têm garantia suficiente para acessar aquela linha de crédito que eu mencionei como primeiro item, que a gente abriu os 30 bi. Para acessar aquela linha, muitas vezes os bancos, que é quem fazem, vão fazer as operações, BNDES, Banco do Brasil, vão exigir garantias, e essas pequenas empresas que nunca fizeram esses contratos de pré-embarque para o comércio internacional, talvez elas tenham dificuldade em acessar. Como nós estamos querendo aqui aproveitar e dar diversificação para o nosso parque exportador, nós estamos oferecendo também FGE, FGI, a mais, tanto para o Banco do Brasil quanto para o BNDES, para fortalecer o acesso, o FGO e o FGI, para fortalecer o acesso de algumas empresas que nunca operaram com FGE, que
possam fazê-lo também não ficando excluídas. Adicionalmente, isso dialoga com o ponto anterior, com a medida mais estruturante de aprimorar o nosso sistema de exportação, o Fundo de Primeiras Perdas, né, o Fundo Garantidor do Comércio Exterior, cuja sigla é o FGCE, ele também recebe aqui um primeiro aporte, já houve uma autorização no passado, mas nunca de fato houve esse aporte, para que a gente tenha um mecanismo de primeiras perdas inteligente, isso com aporte primário, e isso vá, à medida em que quem contratar seguro à exportação for pagando os seus seguros, as operações forem acontecendo, esse fundo se fortalece e ele vira uma espécie de colchão para amortecer os impactos que hoje são diretamente suportados pelo Tesouro Nacional. Ao mesmo tempo, essas linhas de garantia, como mecanismos acessórios ao acesso às linhas principais de crédito, elas também vão estar condicionadas a essas cláusulas de manutenção de emprego, para que a gente coordene o benefício aos setores produtivos, a também os benefícios aos trabalhadores. Aqui tem um resumo da parte dos números. Então, eu mencionei no primeiro momento a linha de crédito, que é essa mobilização financeira que o Banco do Brasil e o BNDES vão operar a partir de recursos do fundo do FGE, e esses aportes adicionais, seja no FGI e no FGO, que tem esse caráter de garantia permitindo acesso à linha de crédito do FGE, quanto o FGCE, né, que é esse fundo de primeiras perdas, que funciona acoplado a toda a modernização do sistema de apoio à exportação, como um fundo de primeiras perdas, protegendo e incentivando as empresas a tomarem seguro a exportação. A gente discutiu isso de ontem, de quando o ministro Haddad estava no Congresso, para hoje, com os presidentes das casas, com o vice-presidente, com a CNI e parte dos outros setores, e a gente encaminha por também trazer para esse primeiro momento do Plano Brasil Soberano um limite de crédito tributário já bem definido de até 5 bilhões de reais para crédito do Reintegra. O argumento principal aqui que nos sensibiliza é que a gente vai viver essa realidade, né, de não onerar o exportador na reforma tributária muito em breve. E por que não antecipar esse benefício a alguns setores, isso também com desenho aos setores que vão ter acesso a esse novo Reintegra, não é para todo mundo, os mais afetados, para que de fato eles consigam também manter alguma competitividade e seguir fazendo exportações. Esse é o quadro das medidas. O que a gente conversa entre ontem à noite e hoje cedo com os presidentes das casas é que isso, na linha do que o presidente do TCU também já tinha dito, o Congresso trabalhará, em diálogo com o governo, a possibilidade de excluir esses valores da meta de primário para o ano de 2025. Então, a gente está trabalhando na hipótese de ser aporte em fundo, essa necessidade era menor, mas a partir do momento em que a gente considera os créditos para o FGE e os demais fortalecimentos, em diálogo com o Congresso, e aí depois de uma definição do presidente entre ontem à noite e hoje cedo, a gente trabalha com o Congresso, o governo envia a medida provisória, o presidente assinou, e a gente vai trabalhar com o Congresso um projeto de lei complementar para que, quando editado o crédito extraordinário prevendo esses aportes nos fundos, a gente tenha esse waiver adicional, em especial justificado pelo Reintegra, cuja definição se deu ontem, depois do ministro Haddad voltar do Congresso Nacional, com um limite muito claro. Eu já mencionei aqui o Reintegra, depois eu vou passar para o meu colega Márcio Elias Rosa, do MIDIC, para que ele esclareça também e traga alguns pontos adicionais. O Reintegra hoje, ele tem um Reintegra para pequenos negócios que é de 3% de um crédito que retorna às empresas e de 0,1% para as demais empresas. O que está se propondo, depois de ouvir os setores, é aumentar em 3%. Então, o crédito para as empresas em geral, que hoje é 0,1%, poderia chegar até 3,1%, e o crédito para os pequenos pode sair de 3% e até 6%. Limitado sempre, como a gente não trabalha aqui com perspectiva sem limite, né, com cheque em branco, limitado a 5 bilhões de reais no período de 25 e 26, não mais que isso. Eu passo aqui rapidamente a condicionalidade de manutenção do emprego. A gente tem tratado disso de maneira muito enfática para gozar esse cardápio de benefício. Uma vez que a gente defina os setores, a gente vai exigir essa contrapartida, e o Ministério do Trabalho deve anunciar em breve também um órgão nacional de acompanhamento dos dissídios coletivos, das negociações coletivas, para que eventuais outros acordos relacionados a banco de horas, relacionados a layoffs, estejam sob a supervisão do Ministério do Trabalho. Importante sempre lembrar, fechando aqui essa nossa primeira parte, que a gente não deixa esse plano de contingência, o Plano Brasil Soberano, ele traz essa trilha em que a gente passa a acompanhar quem deve receber os suportes, mas ele não dispensa que a gente siga dialogando, seja com os Estados Unidos, como eu já disse, mas seja também com outros mercados, com outros países e com outros blocos. E aqui a gente traz um balanço, depois eu peço para o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores, aprofundar e dar aí um status de como as outras negociações que se aceleraram nesse ano, nesse processo pós-eleição do novo presidente dos Estados Unidos, quanto a gente tem recebido de demanda de outros blocos, de outros países, para a gente fazer esse estreitamento, essa abertura de mercado, e quanto isso tem avançado. Alguns outros dados da apresentação, como o que reforça o que eu disse no começo, né? A gente não tem hoje nenhum fundamento econômico para sofrer esse tipo de medida unilateral dos Estados Unidos, ainda mais sem um diálogo necessário, sem que a gente consiga estabelecer uma comunicação apropriada e respeitosa. Então, aqui tem alguns dados complementares. Eu vou encerrar por aqui com essa primeira parte da apresentação. Vou rapidamente pedir para o Guilherme Melo me complementar, o Rogério Seron, Guilherme Melo me complementar nos atos adicionais que o Ministério da Fazenda, junto com a Casa Civil, passa a coordenar a partir da medida provisória, e o Seron para passar um panorama um pouco melhor do que eu fiz do aprimoramento mais estruturante do sistema de apoio à exportação. Guilherme.
Bom, boa tarde a todos e todas, prazer estar aqui. Apenas fazer um primeiro esclarecimento, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A medida provisória traz a previsão de um conjunto de atos complementares, atos regulamentadores da medida provisória, dentre eles temas como as condições da linha de financiamento através do CMNE, os critérios de priorização e elegibilidade através de atos do Ministério da Fazenda e atos conjuntos com o MDIC, os critérios de produtos que devem ser adquiridos através de medidas do MAPA e do MDA. O primeiro passo, obviamente, é a assinatura dessa medida provisória, sem a qual nenhum desses atos complementares poderia ser tramitado dentro do governo, certo? Então, agora que nós temos a assinatura oficial da medida provisória, nós podemos começar a tramitação desses atos dentro do governo, e o primeiro passo certamente vai ser uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, onde nós vamos definir as condições das linhas de crédito que nós estamos criando a partir desse funding oriundo do Fundo Garantidor de Exportações, e também a definição por atos do Ministério da Fazenda e do MDIC, dos critérios de elegibilidade e de priorização dos setores. O presidente Lula sempre deixou muito claro que é importante proteger as nossas empresas e os empregos dos trabalhadores, mas obviamente que nós temos que fazer justiça. Quem foi mais afetado deve ter um tratamento prioritário em relação a empresas foram menos afetadas por essa taxação unilateral dos Estados Unidos. Dito isso, então, nós teremos a definição até a semana que vem dessas condições financeiras das linhas e também dos critérios de priorização, que vão levar em consideração elementos como o comprometimento do faturamento das empresas com exportações para os Estados Unidos dos produtos afetados, ou seja, nós estamos aqui trabalhando junto com a Receita Federal e com o MDIC, já temos todos os dados, cenários possíveis para construir esses critérios de priorização, e a partir daí, e do voto do CNE que vai ser construído nessa reunião extraordinária, os bancos, principalmente o BNDES e o Banco do Brasil, já terão condições de iniciar os seus procedimentos para disponibilizar esse crédito para o conjunto de empresas afetadas, inclusive as pequenas e médias empresas, se valendo dos fundos garantidores que aqui o Dario falou. Importante dizer que nós já estamos em diálogo com os bancos, então, obviamente, esses processos todos são processos concomitantes, ao mesmo tempo que nós estamos construindo e finalizando o texto da medida provisória, nós estávamos trabalhando com a Receita para obter os dados, nós estávamos em diálogo com os bancos para construir o passo a passo da viabilização dessas novas linhas, e ao longo dessa e da próxima semana esses atos vão sendo editados e nós iremos construir junto com os bancos um cronograma de oferta dessas linhas de crédito. É isso num primeiro momento, e passo para o Seron.
Bom, boa tarde a todos, vou tentar ser breve também, pelo adiantar da hora. Bom, quanto à reforma do sistema voltado ao suporte às exportações, acho que o primeiro aspecto importante para deixar claro que ela é uma reforma horizontal, ela é estrutural e ela tem condições de criar, de fato, uma mudança no patamar de competitividade das exportações do país. Ela é horizontal porque ela não privilegia um setor ou outro, ela é de fato horizontal, uma reforma geral do sistema, né? Dá acesso a toda a base exportadora brasileira. Ela é estrutural porque ela não visa só mitigar os efeitos das relações que estão acontecendo agora com o mercado americano, mas sim de uma forma mais ampla dar acesso a outros mercados, uma condição mais estrutural para fomentar que mais empresas tem um apetite por buscar novos mercados e exportar parte da sua produção. E ela muda o patamar de competitividade porque ela coloca, dá acesso às empresas, dará acesso e acesso com custo competitivo nos mesmos patamares das melhores práticas internacionais. Então, ela é uma mudança realmente relevante. Um outro aspecto importante de se mencionar é que ela é pró-mercado. E por que ela é pró-mercado? Ela é uma grande parceria público-privada por meio dessa reforma. A Constituição, né, a operacionalização do FGCE vai permitir dar mais flexibilidade para o modelo de suporte às exportações, ao crédito à exportação, seguro ao crédito à exportação. Então, por um lado, na ponta, nós poderemos fazer parcerias com as instituições financeiras para dar capilaridade e acesso a esses instrumentos financeiros. Só para ter uma ideia de como acontece atualmente, acho que tem mais algum ligado. Acho que agora parou. Só para ter uma noção, hoje cada operação de exportação que vai contar com esse seguro é analisada caso a caso. Isso cria um custo de transação elevado. Isso cria um custo em termos de celeridade que, de fato, atrapalha muito esse processo de acesso às exportações. Isso é especialmente grave para micro, pequenas empresas, para médias empresas, que têm muita dificuldade e têm um ciclo mais curto da sua pauta produtiva, o que acaba deixando esse sistema de seguro só acessível às operações mais longas e às grandes empresas. Então, para se ter uma ideia do que eu estou falando, a nossa pauta exportadora hoje, o volume de exportações com micro e pequenas empresas soma menos de 1% do nosso volume de exportações. Se você pegar outras referências, pegar como Itália, por exemplo, algo como 30% do volume de exportações. Quando você olha para o acesso ao seguro ou financiamento às exportações, aqui no FGE, cerca de menos de 1% também dos acessos, das operações realizadas foram feitas com micro e pequenas empresas. Por exemplo, se você pegar a Índia, Coreia, mais de 30%, mais de 40, quase 40% dessas operações do que é destinado para o seguro, a crédito à exportação, é voltado para micro e pequenas empresas ou médias empresas. Então, o Brasil acaba não criando, tem uma infraestrutura financeira de suporte às exportações que não colabora com a inserção das menores empresas. Isso vai mudar. Vai mudar como? A primeira mudança, por ter criado o FGCE, vai ser criar a possibilidade da garantia ser por carteira e não operação a operação. Assim como acontece no Pronamp, em outras operações similares. Isso muda completamente o custo de transação para as instituições financeiras e muda completamente o tempo de análise e aprovação dessas operações. E especialmente para as micro e pequenas empresas, muda completamente as condições de acesso. Completamente. Então, isso aqui é uma mudança estrutural que muda completamente o nível de acesso. Isso é muito pró-mercado, isso vai ser bom, porque vai capilarizar, dar acesso às micro e pequenas empresas que operam com o seu respectivo banco, com a sua respectiva instituição financeira, vai poder continuar trabalhando com ela e vai poder ter acesso a isso de forma ágil e com baixo custo de transação. Vai aumentar o apetite das instituições financeiras de realizar operações desse tipo. Um outro aspecto muito relevante, vindo para o sistema de suporte do seguro, é também ter a possibilidade da gente... A gente vai abrir, vai contar com a colaboração também das seguradoras e resseguradoras para poder alavancar e compartilhar riscos, o que não acontece hoje. Então, ela vai tornar essa cadeia muito mais integrada. Então, uma grande cooperação público-privada voltada para a pauta exportadora, para dar condições aos nossos exportadores a terem mais apetite e contarem com esses instrumentos. Isso é muito relevante, isso vai melhorar muito o apetite das seguradoras e resseguradoras para participar desse ecossistema e também das IFs poderem prover da capilaridade e acesso. Então, essas reformas são muito importantes nesse aspecto. Tem outras mudanças que são regulatórias e são importantes também. Por exemplo, hoje o FGCE só dá suporte, só realiza operações para operações de crédito acima de 2 anos. Isso exclui completamente as pautas como exportação de produtos perecíveis, serem manufaturados de não tão elevada densidade tecnológica, que acabam sendo feitos em geral por micro, pequenas e médias empresas. Isso também está sendo alterado. Porque antes o ciclo era tão longo de análise das operações que não fazia sentido, não tinha como realizar suporte a operações de 180 dias, por exemplo, que é clássica nesse setor. Então, esses pequenos movimentos mudam muito a competitividade das empresas brasileiras em relação aos seus concorrentes internacionais. Então, por isso que eu acho que é importante, claro, ter um conjunto mais amplo de medidas aqui que são setoriais, específicas e precisam ser, mas também a gente olhar aqui esse sistema de seguro exportação, seguro ao crédito exportação, como realmente algo que nós queremos. Tem aqui todo um trabalho de regulamentação e operacionalização que vai contar com o apoio de todo o sistema privado de suporte, tanto na ponta quanto no seguro, mas ele é realmente uma oportunidade para a gente transformar o patamar, o nosso sistema de suporte, sistema financeiro de suporte à exportação, e com isso aumentar muito o apetite tanto das instituições financeiras financiarem quanto o apetite das empresas brasileiras buscarem pauta exportadora, e isso é muito saudável para o país. Quanto mais a gente exportar, mais a gente se integra com o mundo, mais a gente importa, mais tecnologia e competitividade o país ganha. Então, eu com isso aqui, eu gostaria só de registrar aqui o agradecimento ao MDINC, aqui na figura do meu querido amigo Márcio Elias Rosa, que em conjunto nós construímos aqui junto com a Fazenda, com o Tesouro, com a BGF, que é a operadora do FGCE, com o apoio da Casa Civil, a gente realmente construiu um modelo que eu acredito que é um avanço institucional relevante e vai trazer o mercado privado para apoiar essa agenda e vai mudar muito a competitividade das exportações brasileiras no médio prazo. Aí, com isso, acho que também vale a pena o Márcio complementar e falar eventualmente sobre reintegra, como o Dario tinha comentado no começo.
Muito bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Rapidamente, eu vou falar do reintegra, mas eu vou dar um passo atrás rapidamente, Dario, só para fazer uma síntese aqui. De fato, o MDIC, a Fazenda, o MRE, vem se reunindo com todo mundo, mas o doutor Geraldo, lá, o nosso vice-presidente e ministro, liderou dezenas e dezenas de reuniões com o setor produtivo, todos vocês noticiaram e comentaram. Então, essas medidas, grande parte dessas medidas é fruto desse diagnóstico que foi estabelecido a partir do diálogo com o setor privado. as inovações que estão sendo feitas, por exemplo, no sistema de garantias de exportação. Nós já conhecíamos, a Camex está aqui, o secretário Zerboni já conhecia, a necessidade de restabelecermos o Reintegra, e a Tatiana Prazeres, nosso secretário de Comércio Exterior, está aqui, sempre defendeu, o aproveitamento do FGI, do FGO, que a SDIC do Wallace também sempre aponta. Tudo isso a gente já sabia, mas em que medida e de que, com qual calibragem, não é? Só a partir do diálogo com o setor privado é que foi possível ser feito. E foi feito com muita cautela, porque nós bem sabemos que há que se conservar, no momento atual, responsabilidade fiscal e responsabilidade cívica. Responsabilidade fiscal para gerir com cuidado os recursos e para defender a soberania e saber que ela não está, não é, na mesa de negociação. Nunca esteve e não estará. Então, todo o conjunto de medidas que hoje é apresentado, eu acho que são pelo menos 4 medidas instrumentais, uma que é estruturante e é muito importante que tenha destaque, eu diria que são a concessão de linhas de crédito, né, os 30 bi do FGCGE, 1,5 do FGCE, 1 para o FGO, 2 para o FGI. Além disso, flexibilidades tributárias ou flexibilizações tributárias, na verdade, é o deferimento de tributos que a Receita vai fazer, a questão do drawback, do reintegra, as compras governamentais, a ampliação de mercados, uma preocupação do presidente Lula desde a campanha, anunciando que o Brasil precisava retomar e formar novos blocos de mercados comerciais, e a grande medida estruturante, que é a preservação de empregos. Porque a condicionante para o uso dessas linhas de crédito é a manutenção ou a ampliação de empregos. Essa é a regra que foi estabelecida pelo presidente Lula, e há de ser assim. Uma outra importante é o olhar para a micro, média empresa, que precisa participar do comércio exterior. É óbvio que nós estamos olhando para os setores e empresas afetados pelas medidas unilaterais tomadas pelo governo norte-americano, mas a concessão dessas linhas vai levar em conta a intensidade do prejuízo que essas empresas ou setores tenham sofrido, para que na ordem de prioridade os que mais necessitam alcancem primeiro. O Reintegra, como todo mundo sabe, já existe há muito tempo, é de até 3% de restituição do resíduo tributário que é acumulado na cadeia para os produtos industrializados que são exportados. Há muito tempo estava 0,1%. O que a medida faz é restabelecer, o plano Brasil Soberano prevê, é o restabelecimento de até 3,1%, portanto, sem prejuízo do Acredita Exportação, que é o plano que foi aprovado recentemente, lançado pelo presidente Lula há menos de mês, que também reserva até 3% ou 3%, para as médias e pequenas empresas, o chamado Acredita Importação. O prazo é até dezembro de 2026 e o valor limite, o teto, a trava, como bem lembrou o Dario, é de 5 bilhões de dólares. Pode chegar a 5 bi, não vai passar de 5 bi. Os atos preparatórios, eu acho que nós temos quase 19 atos que serão editados, entre MDIC, Fazenda, MAPA, MDA, enfim, e Ministério do Trabalho, né? Também, Ministério, o CMD, o Conselho Monetário Nacional, enfim, Receita, todo mundo vai continuar trabalhando firme e forte, né, nos próximos dias para fazer a publicação desses atos regulamentares da utilização da linha de crédito e das outras questões que foram apontadas. Especificamente em relação ao Reintegra, eu esclareço, portanto, de 0,1 vai para 3,1, é para a empresa que tenha sido afetada em razão do aumento unilateral de tarifas pelos Estados Unidos, só alcança empresas que exportam produtos industrializados, e a ideia é apoiar aquelas que sofrem prejuízo, mas também apoiar a diversificação de mercados, que vá buscar outros mercados em substituição ao destino norte-americano. No mais, o MDIC agradece muito a Casa Civil, Bruno, a Fazenda, a Receita, Secretaria do Tesouro e, sobretudo, a imprensa, por conta da compreensão nessas semanas todas em que nós estivemos tão próximos debatendo o que seria hoje anunciado pelo presidente Lula adequadamente. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Parabéns. Queria só passar aqui, antes de abrir para as perguntas, ao Felipe também, nosso embaixador lá do Ministério das Relações Exteriores.
Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou falar sobre duas frentes que são importantes aí nesse esforço que nós estamos tendo em termos de diversificação de mercados. Primeira é a frente de negociações diretas extra-regionais do Mercosul. E a segunda é a OMC. Sobre a frente de negociações extra-regionais, desde 2023, nós temos tido uma situação de grande dinamismo na celebração de acordos. Em 2023 foi fechado o acordo com Singapura. Em 2024 nós terminamos as negociações com a União Europeia. Agora seria o caso de ter as condições para assinar esse acordo. E estamos com vários outros países e grupamento de países alavancados para que nós possamos concluir negociações e assinar. Eu mencionaria aqui o EFTA, o grupo de países com Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, em que nós já concluímos as negociações agora recentemente, no mês de julho, e que deveremos assinar o acordo em setembro. E estamos também com negociações bastante avançadas com os Emirados Árabes Unidos, com a perspectiva de que possamos também concluir as negociações e assinar ainda neste ano. Há outros países também que examinando as melhores modalidades para negociações, por exemplo, Índia, Vietnã. No caso da Índia, já existe um acordo com o Mercosul, em que nós verificaríamos a melhor maneira de aprofundar e expandir esse acordo. Então, existem diversas frentes de países e de agrupamentos de países em que nós estamos trabalhando para ter resultados muito, muito rapidamente, em termos de também para facilitar a diversificação de mercados. E uma palavra sobre OMC. Ficou evidente que nós precisamos, os países coletivamente precisam fazer algo para tornar a OMC novamente funcional. Como vocês sabem, a organização está passando por um período complicado, em que ela não tem funcionado a contento, e nós estamos preparando para a reunião que vai haver, a OMC 14, reunião ministerial 14 da OMC, em março do ano que vem, para verificar se a gente pode contribuir com algumas possibilidades em termos de reforma da organização. Isso também em conjunto com outros países. Então, é um outro exercício, uma outra frente que nós achamos essencial para que a gente tenha melhores condições para diversificação de mercados. Obrigado.
Vou pedir para que a gente, então, organize as perguntas e a gente passe a responder.
Vamos lá, primeira pergunta.
Boa tarde, Udine Nascimento, do Poder 360. Queria fazer algumas perguntas, né, relacionadas à questão envolvendo tarifaço. A primeira delas, em relação ao aporte, né, que vai totalizar 4,5 bilhões, o ministro Haddad falou ontem que não teria waiver relacionado a essas medidas, né, para o tarifaço. O que é que houve para haver essa mudança e se de fato isso não acaba minando mais ainda a credibilidade das contas públicas? O Melo também falou sobre as medidas que vão ser detalhadas ainda em reunião do CME, juros, etc. Mas vocês têm um patamar de quanto deve variar esses juros dos créditos subsidiados, das linhas de crédito, enfim? Por hora são essas questões.
Veja, quando eu apresentei aqui o começo, eu disse que o que mudou foi a gente ter trazido também a parte do reintegra, a parte tributária, com impacto, né, em termos de renúncia, de até 5 bilhões de reais, o que no primeiro momento não estava nas contas, ou a gente não estava considerando. E aí, se vocês lembrarem do último relatório bimestral, a gente tinha ali alguma margem para além da banda inferior da meta, que daria para fazer o aporte sem considerar a meta, mas quando a gente passa a considerar outras questões, de fato isso fica inviabilizado. Então a gente passa a trabalhar e recebendo também nos diálogos com o Congresso, com o TCU, isso parece ser um caminho inclusive sugerido e bem aceito por todos. Então, para que a gente também não deixe de atender quem precisa, vai ser trabalhado no Congresso, né, como o diálogo foi feito lá, um projeto de lei complementar para ter esse waiver da meta. Não, e aí a gente fica até, vai ficar menos de 10 bi, né? São os aportes e o reintegra. As duas coisas ficam fora, mais o 5, até 5 do reintegra. 9,5 bi, é isso. Isso, até o fim de 26. Isso.
Tratar rapidamente do tema dos juros. Obviamente nós não estamos falando também só de uma linha, né? Como a gente disse, a gente vai ter condições diferenciadas para as empresas mais afetadas. As empresas menos afetadas vão ter outra condição, vão ter critérios de elegibilidade e priorização. Então não é possível antecipar, até porque nós vamos construir isso na reunião do Conselho Monetário Nacional, com o Banco Central, com o Ministério do Planejamento. O que é evidente é que as condições financeiras dessa linha vão ser muito melhores do que aquelas que você encontraria com funding de mercado, porque a gente está dedicando um funding específico para atender essas empresas. Portanto, o custo dessas linhas será menor do que aquela que as empresas encontrariam caso estivessem buscando esse crédito com funding de mercado. Sim, e o BNDES, ele tem os bancos também podem repassar as linhas do BNDES, mas fundamentalmente estamos falando de BNDES, Banco do Brasil, e eventualmente bancos que podem ser repassadores.
Boa tarde, secretários. Guilherme Pimenta, do Valor. Secretário André, só para deixar claro, então, porque ontem a fala do ministro Haddad tinha sido por volta das 18 horas, então até as 18 horas de ontem vocês não tinham clareza sobre o reintegra, e isso mudou até hoje cedo, por isso, veio essa decisão do waiver. Queria perguntar sobre...
E depois do diálogo com os presidentes das casas, então teve ainda, depois de ontem, a gente trabalhou bastante além das 18, e teve ainda uma série de atualizações e de diálogos feitos depois disso, com considerações do vice-presidente, da indústria, dos presidentes das casas, de que a gente precisaria, já nesse momento, avançar também no reintegra, e o que a gente concordou. Os argumentos prevaleceram e o próprio Congresso sinalizou positivamente para esse diálogo.
Perfeito. Queria perguntar sobre a medida de manutenção do emprego. O ministro Haddad também tinha dito que ela seria flexível, que não daria para exigir isso para todos os setores, mas pelo menos pela apresentação aqui eu entendi que não, vai valer para todos. Queria entender como isso vai funcionar na prática, quer dizer, como que vocês vão acompanhar isso, vai ter um percentual de demissão que a empresa vai poder fazer e aí ela vai perder a linha de crédito. Enfim, queria essa explicação. E também sobre o diferimento pelos próximos 2 meses, eu queria entender, até o senhor falou também, Dario, sobre os riscos, né, que tem quando esse tipo de medida é tomada. Queria entender se vocês têm uma magnitude do quanto que entraria por meio dessas empresas no cofre, que não vai entrar agora nos próximos 2 meses, e se também, de alguma maneira, por conta desse risco, isso impacta o cenário global e macro para as receitas esse ano. Obrigado.
Vou tentar endereçar o tema das medidas de crédito. Aqui nós estamos falando, como eu disse, de um conjunto bastante amplo de linhas. Então, como nós estamos criando critérios de priorização, nós também teremos o cuidado de exigir das empresas a manutenção do emprego, mas olhando para a realidade de cada uma, certo? Então, não de cada uma especificamente, mas de cada grupo que será priorizado. Então, o critério que prevalece é o critério de manutenção do emprego, manutenção que é o objetivo da política pública, mas os termos do ato do Ministério da Fazenda podem definir como isso vai ser considerado para cada grupo que vai ser priorizado nas medidas de crédito. Você quer falar, Dario?
Eu complemento aqui para dizer o seguinte, tem uma premissa importante de toda a análise que a gente fez, é que importa menos, né, o argumento de autoridade, mas a gente olhar o que está de fundo. Nós vamos ter que ter uma flexibilidade importante para ir definindo os setores e atualizando os setores. A gente teve conversa com alguns setores recentemente, que na primeira conversa anterior eles estavam em muita dificuldade, recentemente estão sinalizando que já acharam o mercado substituto, então já pode ter vazão, o que poderia dar um alívio para algumas linhas. Então, quando a gente fala da constitucionalidade do trabalho, é a mesma coisa, a gente vai ouvir os setores, vamos regulamentar na linha do que o Guilherme disse, para que a gente encontre esse equilíbrio entre a manutenção do emprego, privilegiar o emprego, com toda a ajuda pública que vem vindo. O diferimento tributário, ele tem que ser feito de maneira bastante conservadora para que a gente não tenha impacto esse ano. Então, a gente tem trabalhado, como eu disse, no primeiro horizonte de 2 meses, setembro e outubro, para que a gente dê um primeiro alívio e exija esse tributo que deveria ser pago nesses 2 meses, 2 meses subsequentes. Então, a princípio, sem grandes impactos para o ano e sem prejuízo da gente voltar a analisar esse tema. Análise, perceba que aqui tem um cardápio de saídas, então uma grande empresa industrial, ela pode tomar um crédito no BNDES, ela pode se beneficiar de um diferimento tributário, ela pode fazer jus ao aumento do prazo do drawback, ela pode fazer um acordo coletivo com o sindicato para adequar a força de trabalho à demanda que ela está tendo agora. Todo esse processo, a gente aprendeu do diálogo que foi feito com os vários setores, que claro que tem algumas empresas que vão tomar tudo, então vai tomar uma linha de crédito, vai ter que usar o fundo garantidor para conseguir acessar a linha de crédito, vai se valer do diferimento tributário, vai acessar o drawback aumentado, vai ter direito a um reintegra com crédito presumido a mais, eventualmente vai poder escoar parte dos seus produtos numa compra governamental, e outras empresas vão acessar parte dessas ajudas, desse cardápio de ajudas. Então, de fato, tem aqui uma complexidade de entender qual é o volume que os setores todos vão tomar, mas o que a gente está vendo é numa linha de 30 bi, mais garantias no patamar de 4,5 bi, com um crédito tributário de 5 bi, nos pareceu que, organizando pelos setores mais afetados, lembrando que semana passada veio a medida em que excluiu grande parte das empresas, a gente rapidamente fez uma reavaliação do que já tinha sido elaborado, para que a gente, com esse cardápio de medida, conseguisse atender as demandas que foram chegando nos setores. E, ao nosso ver aqui, está bem proporcional à demanda que chegou, considerada essa diversidade de cardápio que nós temos a oferecer.
Boa tarde, Mariana Assis, do G1. Por quanto tempo as empresas precisarão preservar os empregos? E a partir de quando essas medidas passam a entrar em vigor? Obrigada.
Nós tivemos, obviamente, já algumas experiências de créditos que têm condicionalidade de manutenção do emprego. Um exemplo mais recente foi o Rio Grande do Sul, certo? Então, obviamente, isso nos fez aprender muita coisa e colocar nessa medida provisória, exatamente devido ao cenário que o Dario colocou, né? Que é um cenário de maior complexidade e também imprevisibilidade. Nós sabemos que, de uma hora para outra, a taxação pode mudar, já mudou algumas vezes, né? Era 10, virou 50, depois descobrimos que uma parte dos produtos não era 50. Temos um esforço, como o embaixador colocou aqui, diálogo constante de negociação. Então, nós permitimos que esse ato do Poder Executivo, né, do Ministério da Fazenda, garanta essa flexibilidade para se adequar a cada realidade. Então, nós, como eu coloquei na minha fala inicial, vamos iniciar o processo de regulamentação. Nós teremos o voto do CME com as condições financeiras, com os prazos, com as carências, com as condições da linha de crédito e, concomitantemente, vamos trabalhar na divulgação dessas outras questões, como, por exemplo, a elegibilidade, a priorização, a manutenção de emprego, para contemplar de maneira diferente quem é afetado de maneira distinta. Então, isso é um tema que nós temos muita clareza e que nesses próximos dias e na próxima semana nós vamos avançar com a regulamentação.
Secretário, por favor, só para deixar mais claro, então ainda vai ser definido essa questão de por quanto tempo as empresas precisarão preservar os empregos? É isso?
Isso. Tá. Esse critério vai ser definido em ato posterior, certo? Os critérios tanto de priorização, elegibilidade e de manutenção dos empregos.
Olá, boa tarde. Caroline Dulley, do Globo Rural. Eu tenho duas linhas de perguntas, bem breves. Uma é nessa questão da linha de crédito, desses 30 bilhões. Só para entender claramente, esses 30 bi vão sair do FGE e vão ser operacionalizados pelo Banco do Brasil e BNDES. O fundo não vai ser só um garantidor. O dinheiro vai sair de lá. E já tem taxa de juros para o agro. E a outra é sobre compras públicas. Vocês falaram em 180 dias para compras simplificadas. Já tem o valor que vai ser destinado às compras públicas. E de onde vai vir esse dinheiro?
Eu vou responder a primeira parte do uso dele. Então, o FGL tem um superávit financeiro acumulado de cerca de 50 bilhões. Assim como aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, no qual foi utilizado o Fundo Social para prover funding, linha financeira para suporte, para capital de giro, para investimento para quem foi afetado no Rio Grande do Sul, aqui nós estamos utilizando e uma parte desse superávit acumulado de 50 bi, utilizando um total de 30 bi, de até 30 bi, para prover o funding financeiro com taxas competitivas para apoiar aquelas empresas que foram, num primeiro momento, apoiar as empresas que foram afetadas, e depois esses recursos vão ficar girando e apoiando o setor exportador no âmbito dessa reforma mais ampla, claro, aí com condições diferentes, com condições outras e não tão competitivas, tão subsidiadas ou competitivas quanto as estão sendo feitas para aquelas empresas que foram afetadas nesse momento. Pelas tarifas aplicadas aí no mercado americano.
Sobre a parte de compras públicas, o que nós estamos anunciando hoje é uma mudança da regra, né, permitindo, atendendo aos estados e municípios, que eles possam fazer essas compras, mas evidentemente como a competência legislativa é da União para isso, a regra também vale para a União. E aí a União já tem programas como o PAA para aquisição de gêneros alimentícios e outros. E dentro dessas linhas pré-existentes, a gente tem que avaliar a necessidade de fazer a aquisição. Não há um valor pré-determinado do lado da União para que essas compras públicas aconteçam. O que é assim é um atendimento imediato para que alguns governos estaduais, e eu citei dois aqui, né, o Ceará em especial, mas também o estado de Pernambuco, possam caminhar desde logo com essas aquisições de gêneros perecíveis, que eles nos pediram muito para antecipar. Do próprio estado, isso.
Boa tarde, Thaís Barcelos do Globo. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu queria entender qual o instrumento que vai ser utilizado posteriormente para tirar o impacto primário do pacote da meta. O senhor falou projeto de lei complementar, mas por que PLP e não PLN? Só para entender, é um pouco técnico, mas eu queria entender essa parte. Também queria entender na questão dos aportes. O secretário Seron falou que vai usar o FGE de funding e para linha de crédito de até 30 bi. Mas e os aportes nos outros fundos garantidores vão ser usados exatamente para quê? para conceder essas taxas mais baratas? E também queria entender no Reintegra como vai funcionar esse limite de 5 bilhões. Se não for suficiente, quando chegar a 5 bi, a medida acaba. É isso? Tá. E, por fim, mais uma pergunta em relação à preservação de emprego. Porque durante a formatação do pacote, o Ministério do Trabalho e as centrais sindicais defendiam um programa nos moldes do PPE, que permitiria redução de jornada e de salários, com a compensação das perdas salariais via FAT. Essa medida foi totalmente descartada e por quê? Obrigada.
Deixa eu pedir para o Bruno Moretti tratar do tema da necessidade de PLP e da questão da preservação de emprego e do que a gente tem tratado com o Ministério do Trabalho. Bruno.
Oi, Thaís. É o seguinte, o instrumento hoje que nós teríamos para criar esse orçamento é um projeto de lei complementar. Nós não podemos fazer isso por PLN, que seria uma alteração à LDO. Hoje há uma vedação na legislação que isso seja feito, razão pela qual a gente propôs ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar. Aí, aproveitando só a questão do Reintegra, que você perguntou, para que a gente tenha absoluta previsibilidade fiscal, foi orientado pela equipe da Fazenda que esse limite dos 5 bilhões de excepcionalização fosse colocado no próprio texto normativo, de maneira que tenhamos uma capacidade aí de prever o impacto fiscal da medida. Então, não se trata apenas de uma estimativa de impacto, se trata de um limite legal, propriamente dito, no projeto de lei complementar. Sobre a questão do emprego, você está correta que a discussão foi por aí, né, por esses mecanismos relativos a férias, a banco de horas. Agora, o que a gente examinou junto à equipe do ministro Marinho é que hoje na CLT já há os dispositivos legais para resolver essas situações. Então, não demandaria um ajuste na legislação. Então, não é que esses instrumentos não serão usados, é que não há necessidade de ajuste na legislação para tanto.
O Seron responde as outras duas, três perguntas aqui, dado que o Reintegra está fora, são os aportes e o funding.
Bom, então, só para deixar bem claro, né, o funding ele permite você disponibilizar linhas a custos competitivos. Então, a intenção dele é, de fato, apoiar o capital de giro para essas empresas que foram afetadas nesse primeiro momento. Tá? Então, ele torna o custo fica um custo competitivo, um custo baixo. O papel dos fundos garantidores é propiciar o acesso. Então, algumas empresas afetadas, elas podem não ter condições de acessar a linha por não terem garantias, por estarem numa situação fragilizada. Então, assim como aconteceu no Pronamp, no FGO, no FGI, para outros tipos de operação, aconteceu o ano passado, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, ele serve para isso, para dar acesso. Então, você protege uma parte da carteira da instituição financeira que está provendo esse crédito. Então, você permite que essas empresas mais fragilizadas possam ter acesso. Então, o papel desses aportes, tanto no FGO quanto no FGI, ele visa isso, porque senão você acabaria excluindo do acesso a essa linha de capital de giro, que é justamente para, de alguma forma, socorrer nesse momento de dificuldade, de readequação a novos mercados e tudo mais, as empresas que estão mais necessitadas. Então, tem esse papel. O FGCE, o aporte, tem um caráter mais estrutural. E o FGCE, ele está sendo constituído por aquilo que eu comentei, né, de ter uma mudança mais estrutural, permitir uma flexibilidade de parceria com o setor privado, tanto na ponta quanto no resseguro, e ele constitui como uma primeira linha de defesa, ele é um fundo de primeiras perdas. Então, a partir da constituição desse novo modelo, para a União vai ficar apenas o risco, que nós chamamos de risco de cauda, né? Apenas se tiver um caso extremo que consuma o fundo, que você teria um acionamento da União. Então, cria um modelo muito mais sustentável e ele vai ficar autossustentável no tempo. Ele é um modelo equilibrado, esse modelo de seguro já é equilibrado e vai continuar sendo. Então, tem esse papel, entendeu? Só para ficar claro, os dois aportes no fundo FGO e FGI é para dar acesso a esses, e o FGCE tem um caráter mais estrutural para alavancar esse mercado de seguro ao crédito à exportação.
Para esclarecer aqui também do meu lado, a parte do Reintegra é uma renúncia de receita que vai ser prevista também nessa discussão com o Congresso no projeto de lei complementar, para que essa renúncia, essa perda de receita também seja excepcionalizada da meta. Essa é a linha limitada a 5 bi, como o Bruno colocou expressamente. Essa é a linha que tem aparecido, tá? Não, não é despesa, é receita.
Boa tarde, Idiana. O senhor ia falar? Idiana Tomazelli, da Folha de São Paulo. Eu queria entender, a gente chegou aqui num consenso do valor, né, que potencialmente vai ficar fora da meta, mas eu queria saber de qual ou quais anos. Pergunto isso porque o Reintegra potencialmente tem impacto nos dois anos. Então, eu queria entender se 9,5 bi é tudo fora da meta de 25 ou ela pode extravasar um pouco para fora da meta de 26. Também queria saber... A margem de tolerância da meta fiscal não foi criada lá no princípio, né, quando o arcabouço foi discutido. Ela não foi criada justamente para absorver esses impactos, porque a gente tem hoje uma folga, segundo o último relatório, de 4,7 bi, e até pouco tempo a gente tinha um contingenciamento de 20 bilhões, ou seja, o governo dava ali uma demonstração de que conseguia fazer um esforço para cumprir a regra fiscal. Por que que não dá para fazer esse esforço agora, contingenciar um pouco de outras coisas para fazer frente e não precisar desse waiver, né? Na parte do seguro, acho que o secretário Seron até mencionou um pouco agora, mas eu queria entender melhor esse mecanismo de compartilhamento de risco entre o governo e o setor privado, porque para mim não ficou claro como funciona e se isso eventualmente, se acionado, pode ter impacto primário. E, por fim, queria saber, o ministro mencionou que essa é uma primeira leva de medidas, que o governo está monitorando impactos possíveis, por exemplo, nos setores ali de soja, algodão. Queria saber se os senhores já têm um diagnóstico do que se poderia vislumbrar de necessidade de novas medidas. Obrigada.
Deixa eu só abrir aqui, vou pedir para o Bruno tratar as duas primeiras perguntas da Diana e o Seron tratar do tema do seguro e do compartilhamento de risco. De fato, aqui nós estamos falando de uma primeira medida, primeira leva de medidas, e a gente não exclui a necessidade, ou eventual necessidade de editar outras medidas tratando de outros temas. Tá? Tem uma série de temas em discussão, em avaliação, acho que não cabe antecipar nenhum tema agora, mas para deixar isso bem expresso, a gente segue trabalhando, vai seguir negociando com os Estados Unidos, eventualmente... Em decorrência da negociação, a gente tem a necessidade de adotar alguma outra medida. Em decorrência da reciprocidade da lei aprovada pelo Congresso, a gente tem necessidade de adotar outra medida, convocar esse grupo para dar os esclarecimentos. Então, a gente não descarta nada, estamos sempre abertos, estamos trabalhando aqui 24 horas. Então, assim que a gente tiver outras definições, a gente certamente virá público e trará os esclarecimentos. Primeiro Bruno, depois Seron, por favor.
Vamos lá. Diana, sobre as duas questões aí que você levantou, a terceira ficará com o Seron. Objetivamente, o prazo do Reintegra é 2025 e 2026. Os dois anos somados não poderão ultrapassar os 5 bilhões, tá certo? Então, você fala, mas se consumir tudo em 25, aí não tem 26. Se consumir 2 bilhões e meio em 25, ficam 2 bilhões e meio restantes em 2026. Então, concretamente... Isso, concretamente, nós fomos regidos aqui pela prudência, então essa questão da retirada da meta precisa ter nexo de causalidade com a questão, e portanto é o caso do Reintegra, tem o limite temporal, que é 25 e 26, e tem o limite de impacto, conforme já foi colocado aqui, no caso do Reintegra, de 5 bilhões, somando 2025 e 2026, não para cada ano, tá? Espero que fique claro. Outro ponto que você levantou é uma questão legal e temporal. Veja, nós temos restrição a editar atos, restrições da legislação fiscal para editar atos que sejam incompatíveis com a meta. Para criar essa compatibilidade nos termos que você sugeriu, nós precisaríamos ou aguardar o próximo relatório, que é setembro, ou fazer um relatório extemporâneo, que você conhece bem a matéria. Ele não pode versar só sobre essa questão específica, ele precisa fazer novamente toda a estimativa de impacto da despesa obrigatória, toda a estimativa de receita novamente. Isso levaria muito tempo e isso é incompatível com o fenômeno com o qual a gente está lidando e que exige resposta rápida. É isso que os setores, né, nos colocaram nesse diálogo que foi presidido aí pelo MDIC, pelo vice-presidente Alckmin. Então, Fundamentalmente isso explica essa saída e nós tentamos equilibrar uma resposta rápida com a prudência fiscal, como a gente colocou aqui, de fazer a limitação desse waiver.
Bom, quanto ao compartilhamento de risco aí com o privado, já, então, acho que primeiro, entendeu, hoje como funciona, 100% do risco da operação fica com o FGE e se ele tiver um acionamento, tiver um sinistro, 100% é impacto primário, tá? Integralmente para o custo da União. Ao constituir o FGC, você cria uma primeira camada de fundo de primeira perda. Então, se você tiver uma carteira pulverizada, e é esse o intuito, né, de toda a criação desse modelo, você vai consumindo, vai entrando prêmios e vai ter sinistros, ele vai rodando ali dentro do fundo e fica de forma sustentável. Ele pode funcionar dessa forma. Então, eu transfiro boa parte do risco para esse fundo e só se um caso mais extremo de ter um evento muito grave, que tem um acionamento de sinistros muito elevado, que aí você teria um risco residual de ter um impacto primário para a União e ainda assim com previsibilidade. Eu conseguiria programar para a peça orçamentária seguinte e não ser surpreendido. Hoje, se acontecer um sinistro relevante, a gente tem que no bimestral correr para poder suportar esse sinistro. Então, isso é muito saudável desse ponto de vista. A parte do mercado privado, o mercado de seguros funciona muito assim. Uma seguradora, ela faz uma operação, uma carteira de operações, para ela não carregar tudo isso no seu balanço, não ficar muito concentrado e muito exposta a um risco, ela dilui com as resseguradoras ou com outras seguradoras, que compartilham o prêmio e compartilham o risco no caso de sinistro. Aqui a gente vai permitir a mesma coisa, também é o interesse das resseguradoras poderem compartilhar. Então, uma camada desse risco fica com o fundo, uma camada fica com a resseguradora e aí só no extremo do extremo que acionaria. Por que isso é saudável? Primeiro que você compartilha mais o risco e com isso você consegue alavancar e desenvolver esse mercado melhor. Você cria mais condições, você consegue utilizar isso de forma muito mais eficiente, esses recursos, uma lógica de criação de todo um ecossistema privado atuando em conjunto. Isso é melhor para a gestão de risco, porque essas resseguradoras também vão avaliar as operações. Então, tudo isso acaba sendo muito saudável e estimula muito lá na ponta você ter apetite das instituições financeiras a entrar nesse mercado, né? Então, isso, tudo isso que cria aí esse sistema muito mais competitivo e com capacidade de atender muito mais a empresa, né?
Boa tarde, Álvaro Gribel, do Estadão. Havia uma expectativa muito grande.
Nós vamos interromper um momentinho essa entrevista coletiva, estamos com um problema na nossa transmissão. Você estava acompanhando aqui com a gente a entrevista coletiva com o detalhamento da medida provisória que foi anunciada hoje mais cedo pelo governo federal, numa cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula. Nessa cerimônia foi detalhada então essa medida provisória chamada Brasil Soberano, que vai criar uma linha de crédito no valor de 30 bilhões de reais. Vamos voltar então à coletiva de imprensa realizada também no Palácio do Planalto.
O empréstimo está condicionado à manutenção do emprego, então isso vai ficar dependendo de uma outra norma? Como é que vai funcionar? Operem separadamente ou é tudo em conjunto? E uma segunda pergunta, acho que existem medidas que vão além do tarifaço, que são as medidas estruturantes, né, dos fundos, mas o governo está abrindo um crédito extraordinário fora da meta, né? Isso não pode ser visto como uma forma de fazer uma outra medida além do tarifaço, burlando as regras fiscais? Queria que vocês comentassem um pouco essa dúvida que certamente vai ser levantada. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Álvaro. Primeiro que os setores estão sofrendo aí com uma medida injustificada, unilateral, absurda em grande medida. Parte da opinião pública, parte de alguns articulistas estão dizendo que nem ajuda mereceria. A nossa opinião é que o governo tem que estar junto, tem que estar olhando para a situação do setor privado, das empresas, dos trabalhadores e de maneira proporcional e cuidadosa fazer essa ajuda. Veja que tem o detalhamento mais específico, depende muito de como as negociações vão se dar, da conversa com os setores. Todo o arcabouço está dado. Nós vamos para essas linhas financeiras com o suporte dos fundos garantidores, nós vamos para as medidas tributárias que já estão anunciadas, o drawback gera efeito de imediato, o diferimento depende de um ato da Receita, mas já estamos anunciando que os próximos 2 meses deve ter um diferimento desses atos. As compras públicas já podem começar a acontecer para os produtos perecíveis que você menciona, vários dos estados com que a gente falou já estão autorizados a fazer essas compras públicas. O Ministério do Trabalho nos esclareceu aqui, o Bruno trouxe isso, que já há um dispositivo na CLT que permite esses acordos em termos de layoff, banco de horas, já pode ser feito de imediato. Nós vamos dar um apoio via governo federal para que isso aconteça para os setores mais afetados mais imediatamente. Então, veja, a gente está reagindo. A semana passada é que saiu a medida executiva, nós estamos aqui em uma semana seguinte, já trazendo toda a trilha de ajuda que vai acontecer, e estamos já trabalhando desde então nesse detalhamento, no passo 2 do detalhamento, que não são as medidas, mas sim quais setores impactados, qual vai ser a condição financeira das linhas de crédito, qual o tempo, né? Foi a pergunta que a gente recebeu antes da Mariana do G1, qual o tempo que dá manutenção de emprego. Isso tudo a gente está trabalhando para que nessa e na próxima semana a gente tenha essas respostas e vá dando a público. Evidentemente que uma coisa não depende da outra. Quando a gente tiver, como o Guilherme esclareceu, a priorização, quais são os setores que vão ser priorizados, tiver a decisão do CMNE, em que a gente já tiver a linha definida, a gente passa essas definições para os bancos que vão operar, BNDES, Banco do Brasil, que vão levar o tempo de implementar e oferecer o crédito. Então, isso a gente já está correndo, estamos reagindo a essa agressão unilateral, e no prazo mais rápido que a gente consiga, garantindo que a gente respeite as regras do país, que a gente trabalhe com os bancos, envolva os estados, ouça os setores. Isso toma um tempo inevitável, é uma pena que a gente veja alguns setores sofrendo, mas é importante sempre lembrar de quem é a culpa desse sofrimento que acontece. E, no segundo lugar, veja que nós não há nenhuma burla, nenhuma ilegalidade, não há nenhum questionamento que a gente não tenha endereçado do nosso lado. Toda a questão que está sendo tratada do ponto de vista do seguro, que o Seron explicou, né, da melhoria do padrão de seguro, ele tem um nexo de causalidade muito claro com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Se a gente busca substituição de mercado, nós estamos agora, o presidente mencionou o ministro Favaro na reunião anterior, buscando novos mercados, buscar essa substituição de exportação. A gente precisa fazer com que isso seja consequente. Então, os setores internos precisam ter esses mecanismos para levar os produtos brasileiros para o exterior. Ao mesmo tempo, as medidas vão ser aprovadas no Congresso. Nós não estamos falando nenhuma medida em relação à meta fiscal, por exemplo, que já não tenha sido tratada antes, inclusive, aqui dessa coletiva, com os presidentes das casas do Congresso, para que isso seja encaminhado e dialogado com o Congresso. Então, também vai ter uma aprovação legislativa nesse sentido, ou espera-se que tenha essa aprovação, para que também tudo fique dentro do arcabouço, dentro das regras fiscais. E se Bruno quer me complementar com alguma coisa?
Só um ponto que Álvaro levantou, que a gente precisa ter o maior cuidado aqui, é que, do ponto de vista das negociações com o Congresso, há uma previsão explícita na lei complementar, no projeto de lei complementar que será apresentado, de nexo de causalidade com a matéria. Então, em hipótese alguma, esse nexo de causalidade se perderá, porque assim como o limite de 5 bi está expressamente previsto na proposta, lá no caso do Reintegra, também o nexo de causalidade para que a medida se valha do waiver também está colocado.
Isso. Como combinado, pessoal, 8 perguntas, a última agora.
Eu vou trocar de Fábio aqui, mas a pergunta continua sendo do Fábio do Jota.
Boa tarde aí, secretários. Eu tenho algumas perguntas que são o seguinte: Fábio Graner do Jota, né, com o Fábio Muracal aqui do Jota também. Tem um limite definido para o subsídio implícito que vai ser dado nessa linha de crédito? Vocês já estabeleceram um teto que vai referenciar aí a decisão sobre taxa de juros? E aí, com essa pergunta, eu queria entender qual é o impacto fiscal total desse pacote, porque tem o impacto primário de 9,5 bi, mais o impacto financeiro que vai ser dado, e os dois batem na dívida. Eu não sei se essa transferência dos 30 bi também tem um impacto na dívida, se entrou como déficit nominal. Eu queria entender isso também. Eu tenho uma dúvida sobre como vocês vão colocar... vão ter condições operacionais para fazer essa seletividade entre setores, de que forma vai ser feito, né, esse processo para definir quem recebe o quê, em que medida, né, isso vai ser implementado. Eu tenho uma questão também sobre o waiver. O waiver vai, no PLP, vocês vão colocar o valor do waiver ou vocês vão colocar uma regra de forma que, caso vocês precisem fazer novos gastos, novas renúncias de receita, isso seja aproveitado mais à frente? E se isso não está indo de encontro a uma decisão do Congresso lá atrás, que vocês vetaram no arcabouço, que não permitia a LDO incluir exceções na LDO, e agora vocês estão tentando de novo algo que vocês vetaram e o Congresso derrubou, permitindo exceções na LDO. Obrigado.
Bom, só explicando aí um pouquinho como funciona a questão das condições das linhas financeiras do subsídio implícito. Primeiro, o funding financeiro, a disponibilização dele não impacta o resultado nominal, tá? Isso não tem um efeito direto. Tem a questão do subsídio implícito, natural, mas ele vai ser calculado quando da regulamentação no CMN. Então, vai se definir as condições da linha. Como sempre é feito nesse tipo de situação, na proposta de voto vai junto, vai incluso o cálculo do subsídio implícito da linha. Não há um estabelecimento do teto. O procedimento é dessa forma, ele é transparente, ele é feito para subsidiar o voto do CMN, mas lembrando que são linhas, assim, a boa parte dessa linha vai apoiar aqui capital de giro de curto prazo, então ela tende a, nós não somos linhas de 15, 20 anos que teriam um impacto mais relevante em termos de subsídio implícito, tá? Então eu acho que é algo bastante assertivo, assim como a gente fez no Rio Grande do Sul, bastante assertivo, que vai dar conta de recuperar essas empresas, né?
No caso do Fábio, da sua pergunta sobre o waiver, primeiro, os valores vão ser fixados na proposta legislativa, tanto dos aportes como do reintegra, conforme a gente já disse, é isso que soma 9,5 bi, né? 4,5 bi dos aportes, 5 bi do reintegra, como Dario esclareceu, reintegra pelo lado da receita, os aportes pelo lado da despesa. Em relação à sua outra pergunta, o que o Congresso entendeu que deveria acrescentar o arcabouço fiscal, e houve um veto do presidente e esse veto foi derrubado, é a possibilidade da LDO fazer essa exceção. Sim, nós não estamos fazendo via LDO, nós estamos fazendo via um projeto de lei complementar. Houve outros exemplos aprovados, inclusive propostos pelo Congresso Nacional. Então, a resposta é definitivamente isso não conflita com aquilo que o Congresso aprovou.
Bom, só para falar um pouco sobre as condições.
Sim.
Condições operacionais para priorização. Bom, nós também aqui estamos aprendendo mais uma vez com a experiência do Rio Grande do Sul, que exigiu uma condição operacional que era a definição da mancha dos afetados. Aqui, obviamente, não é um caso de uma localização geográfica, é até mais simples, porque nós estamos falando, como eu disse, do impacto no faturamento das empresas dessas exportações de produtos afetados para os Estados Unidos. Esses dados nós temos disponíveis, a Receita Federal tem disponível, o MDIC tem nos ajudado também, e, portanto, a operacionalização é muito mais simples, uma vez que, definido os critérios de priorização e os limites, isso é disponibilizado pela Receita Federal e basta os bancos fazerem uma consulta a essa informação via API para saberem se aquela empresa está ou não elegível àquela linha, dados os critérios de priorização que forem estabelecidos. É isso.
Obrigado, pessoal. Acabou.